Fala pessoal, beleza? Como vai? Passando aqui para o nosso áudio da semana. E tem bastante coisa aqui, mas prometo tentar não me alongar muito, até porque tenho treino, né, daqui a pouquinho. Já tô até meio atrasado aqui, que nem me troquei ainda. Tenho pedalado, né, com bastante gente no final de semana, pessoas bem condicionadas, mal condicionadas, estrada de chão, asfalto. Mas uma coisa que eu tenho percebido muito é nas descidas e nas transições. Tá parando, para de pedalar demais, sabe? Meu, chega no final da subida, demora para trocar marcha, para retomar velocidade. Chega no final da subida e desiste. Ai, fiz. Meu, vambora! Essa transição tem que ser super boa, é uma parte que você perde muito tempo se você demora. E nas descidas, para de pedalar, meu, na descida você só vai parar de pedalar se não tiver marcha. Aí você para de pedalar. Mas e assim, não tem marcha, mas está girando a 90 RPM, não, você tem que botar 110, 115 RPM, aí sim, você vai parar de pedalar. Sabe? Ah, mas eu não tenho marcha, tá? Mas você tentou girar 100, 110, 115? Não. Então, meu, vamos lá. Sabe? E eu percebo que acontece muito isso. Tá relacionado um pouco a condicionamento físico? Tá. Isso tem relação. Mas você consegue, fazendo a técnica correta de transição e de descida, suprimir essa dificuldade do condicionamento físico. Tá? E outra coisa é assim, pô, tá bem condicionado, faz a técnica correta e tá faltando marcha, tem que ver se não precisa trocar a relação, né? Ver se não tá com a coroa muito pequena, ver se não tá com o cassete com range muito grande, com range errado. Então dá uma monitorada nisso daí, tá? No áudio da semana passada eu comentei sobre os aeróbicos extras. Tá? Aqueles dias que você sai para fazer um extra e que não pode, principalmente, trocar um treino leve por um treino específico. E outra coisa que eu linko com relação a isso é intensidade. Tá? Se é extra, a intensidade não pode ser alta a ponto de influenciar o treino do outro dia. Tá, então ela tem que esse treino extra tem que ajudar na recuperação do dia anterior, que foi forte. Ele tem que condicionar o corpo aerobicamente e não pode gerar uma fadiga acumulada para o outro dia. Porque daí eu percebo assim, o cara folgou na segunda, por exemplo. Aí na terça ele fez um treino forte ou médio. Aí na quarta ele ainda está com uma perna boa, ele se empolga no aeróbico extra. E aí lá na quinta-feira, no treino específico, tá com as pernas mortas. Sabe? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Primeiro, porque não treinou direito na terça, que é um treino forte. Segundo, por mais que tá sobrando perna, tem que pensar no outro dia para não prejudicar o outro intervalado. Senão acaba nos dois intervalados da semana, que são os treinos super específicos, o cara errou nos dois. Um não fez o que precisava, fez abaixo e o outro estava cansado. Tá? Então toma muito cuidado com relação a isso. Linkando com essa questão do cansado de um treino para o outro, e o que aconteceu no treino de quinta passada, que a gente fez lá no Barigui. Então a gente fez um treino limiar, foi muito forte. Você viu que muita gente ficou com dor na perna, muita gente ficou cansado realmente no outro dia. E é uma coisa que você deve avaliar. Por exemplo, será que eu vou fazer o meu simulado no sábado? Ou será que eu mudo ele para domingo e recupero um pouquinho mais? É uma coisa que deve ser levada em consideração. Se você tem disponibilidade de fazer essa jogada, você pode jogar para frente, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou dar o meu exemplo. Meu exemplo ele foi mais de questão de logística horário. Mas a gente fez o treino na quinta, eu fiquei bem doído na sexta, fiz só uma corrida, No sábado, eu falei, vou fazer um aeróbico, fiz um aeróbico, tá? Para treinar no domingo. Só que se eu tivesse feito o simulado no sábado, meu, não tinha rolado, não tava legal, não ia sair, porque eu ainda tava cansado do treino de quinta. Mas como fez o aeróbico, destravou, meu, domingo perna redondinha, perna super boa, tá? Se eu tivesse forçado o simulado no sábado, não ia render. Talvez na soma dos 2 dias, acumulou mais TSS fazendo leve forte do que forte leve, tá? Então dá uma monitorada com relação a isso. Linkando com essa questão também do cansaço e da dor nas pernas, primeiro é assim: sai de casa, puta, a perna tá queimando. Meu, não deixa já cair numa bad, tipo, ah, meu Deus, não. Aqueça, aqueça direito, aqueça progressivamente, tá? Faça o tempo de aquecimento normal, faça os estímulos. Se a perna não destravou, você começa a fazer o treino proposto numa zona abaixo. Começa numa zona abaixo e vai monitorando. Se você vê que o corpo vai destravando, você vai aumentando a intensidade e lá no final talvez você termine dentro da intensidade proposta. Ou realmente o treino estava cansado e você fez o treino inteiro numa intensidade abaixo. Tudo bem, tudo certo. O que que tem que acontecer nesse momento? Ir lá no aplicativo e colocar: fiz o treino, mas numa zona abaixo porque as pernas não estavam recuperadas o suficiente. Porque daí eu vou olhar aquilo, vou olhar o treino, vou analisar, vou entender o porquê que aconteceu. E vou mexer, vou estruturar, vamos conversar, vamos entender o porquê que aconteceu. Agora, se você não escreve nada lá no aplicativo e eu vejo que o treino foi abaixo, eu vou falar assim: esse cara tá de migué, esse cara tá enrolando. Entendeu a importância desse contato, desse feedback lá no aplicativo? Porque daí o que acontece? Eu vi lá que o treino foi abaixo. Eu falei: esse cara tá de migué. Na outra semana, ou nos próximos dias, eu vou apertar mais ainda. E aí começa a desvincular muito. Tipo, eu tinha que tirar a mão aqui da apertar menos, mas como você não falou nada, eu vou apertar mais. Entendeu? E eu, com relação a essa questão ainda de recuperação, tem que ver se você não está negligenciando a recuperação. Lembra que tem um documento lá no site que explica todo o processo, desde a hora que você encerrou o treino, desde recuperação ativa, alimentação, massagem, banho, até o outro treino do outro dia, tem todo um processo. Será que você está fazendo os processos de recuperação direitinho? Porque lembra, quanto mais rápido você descansar, mais você vai conseguir treinar, e mais treinando mais, o condicionamento vai subir. Ok? Dias que você vai treinar com parceiros. Não pode ficar muito se comparando. Ah, cheguei na frente daquele cara. Ah, eu tô andando melhor que aquele cara. Meu, são condições diferentes. Você pode estar descansado naquele treino e o cara, dentro da rotina dele de treino, dentro dos objetivos dele, ele pode estar treinando um pouco cansado. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com relação a essa questão, essa disputinha. É saudável? É saudável, mas ela tem que ter um limite. Porque o que importa mesmo é em prova aonde os dois estão descansados. Você comparar um cara cansado com um cara descansado é outra coisa. Por exemplo, quem faz prova curta, quem treina pouco no coletivo, meu, o cara vai estar voando com as pernas super solta. O cara que vai fazer prova longa, o cara que tá já fazendo uma outra fase de treino, ele vai pro coletivo 80%, 70%, porque ele tá com a fase diferente, entendeu? Então você não pode se vangloriar demais em algumas situações, mas também não pode ficar se auto-sabotando. Nossa, eu tô andando lá atrás. Meu Deus, os caras estão lá na frente, eu tô aqui atrás. Cara, são coisas diferentes, tá bom? Então, só relembrando essa questão de prova curta, prova longa, objetivo, pessoas que têm pouco volume na semana, pessoas que têm muito mais volume, são situações de treino diferente, tá? Então, normalmente, o cara de provas longas, ele não precisa estar tão a 100% na intensidade, mas ele tem que estar resistente. Então, esse cara, ele vai sprintar 80%, 70%, porque lá na prova ele também não vai precisar sprintar 100%. Então, ele vai treinar um pouquinho cansado, indiferentemente das provas curtas. O cara tem que estar no treino específico a 100%. Então, na hora que eu faço a montagem do treino aqui, eu levo bastante isso em consideração. Beleza? Uma coisa que eu percebo em treinos fortes, que eu vejo pouca gente se desafiar nos treinos. Meu, é no treino que você erra, é no treino que você, no meio da subida, você, puta, entrou muito forte, errei, quebra, na outra você faz e olha, não, agora eu vou melhorar. Eu não vejo nos treinos, o cara realmente buscando o erro, buscando saber aonde que ele, o limite dele. E aí no simulado final de semana ou em prova, ele vai querer fazer isso, sabe? Passar do ponto, aí dá aquela. No meio da subida, os caras começam a abrir, aí começa a frequência bate 96%, 95%, o cara no meio da subida olha para baixo. Meu, a partir do momento que você olhou para baixo, é 20 minutos para dar uma recuperada. Aí nesses 20 minutos a galera vai te passando, vai te passando, vai te passando, vai te passando. A hora que você encaixa de novo na prova, você tá lá com o pessoal de trás, aquele pessoal não consegue andar em pelotão, aquele pessoal não consegue dar ritmo, você só passa as pessoas, você só passa, ninguém te leva. E então isso tem que tomar muito cuidado e eu vejo muito acontecer, tá? Percepção de esforço. É super importante ir nos máximos para não errar em prova. E isso faz o quê? No treino. Ah, no treino o tiro era 5 minutos. Puta, quebrei no 3. Opa, será que eu não comecei muito forte? Tá? Será que eu não tô querendo andar além do que eu posso nesse momento de condicionamento? Tomar cuidado. Simulado do final de semana, ele precisa ser consistente. Lembra que eu sempre comento? Intervalado, erro nos treinos específicos, dia de semana, final de semana tem que ser consistência. Então eu comentei na semana passada da escolha do parceiro. E nessa semana eu comento com relação à intensidade e correção. Por algum motivo, durante a semana, se você não conseguiu alcançar as intensidades que precisava, no final de semana você vai estar mais descansado. Meu, se você percebeu que está descansado, vai para a zona de cima. Se eu prescrevi zona 3, 4, mas você está percebendo que está indo para 5, meu, vai para 5. Você tem que terminar a semana como um todo com o cansaço acumulado que a gente precisa. Agora, se no dia de semana você entregou, foi legal, opa, chegou no final de semana, opa, cara, não tá legal, não vai 5, vou ficar aqui na 3 e na 4. Mas é importante a consistência no pedal, entregar o pedal do começo ao final. Você tem que, no simulado de final de semana, você tem que terminar o treino na pegada. Você tem que chegar em casa e falar: nossa, cheguei bem. Você não pode fazer os últimos 10, 20, 30 quilômetros no arrasto. Se você fez no arrasto, é que você errou na intensidade e errou na alimentação, tá? Então, se eu vou fazer 3 horas, cara, eu tenho que pôr uma intensidade para fazer do começo ao fim, a mesma intensidade. Se eu vou fazer 5 horas, do começo ao fim. Não pode ficar pelo caminho. Se ficou pelo caminho, errou, tá? E se errou, tem que procurar saber o porquê errou, porque isso na prova vai acontecer. Beleza? Fitness. A questão do fitness alto, ele ajuda? Ajuda bastante, tá? Mas ele não é o all concur de tudo. Por exemplo, é preferível você ter 100% de fitness, 100 pontos de fitness e não ter o sangue no olho, porque só está treinando volume, só está treinando baixa intensidade, não participa de prova, não vai treinar com cara forte, ou é preferível você ter 75 de fitness, mas meu, tá andando bem, tá com sangue no olho, tá indo para cima, tá responsivo, tá forte. Qual que é o melhor? Entendeu? Então, da mesma forma que eu falo, pô, o fitness é bacana, isso, aquilo, tem a questão da intensidade também. Ok? Até porque quem não consegue treinar grandes volumes, ele vai ter que fazer essa parte da intensidade. Só que daí eu pego esse cara, pô, ele não faz volume. E num treino intenso, vai só passear, vai com um cara que só empurra a bicicleta, o cara sempre vai olhando para trás, nunca olhando para frente. Então, dá uma atenção nisso, tá? Se você treina menos, ótimo, cara, mas tem, os teus treinos têm que ser impecáveis. O cara que treina mais volume, ele tem ali a possibilidade de, puta, esse treino aqui errou um pouquinho menos, errou um pouquinho mais, mas ele entregou o volume que precisava pro fitness. Tá bom? Então, fica essa atenção aí. E última coisa, para não ficar muito longo, lembra. Treinos consistentes. Zona 2, simulado. Tem que terminar com 50% ou mais dentro da zona pretendida. Então, treino aeróbico, zona 2. Você tem que terminar o treino, abrir e ver que você ficou na zona aeróbica 50% ou mais. Tá? Ah, mas o terreno era um pouco irregular. Beleza, rouba um pouquinho do percentual da zona 1 e rouba um pouquinho do percentual do zona 3 e vê se dá. Tá? Agora você foi lá, era aeróbico, daí você ficou 40% em zona 3 e 20% em zona 2. Vai, ou estava muito descansado porque não treinou certo, ou passou do ponto e vai acumular para o outro dia. Tá? Final de semana a mesma coisa. O cara vai lá, simulado. Aí eu vou abrir o treino aqui, simulado zona 3, zona 4. Aí eu vou abrir aqui, se eu somar o zona 3, o zona 4, o sweet spot, meu, dá 30%. O restante é tudo zona 1, zona 2. Então ficou fora da proposta. Tá? E nos intervalados é um pouco diferente. Nos intervalados, como tem os intervalos de zona 1, zona 2, não vai ser 50%, até porque você não consegue ficar 50% do treino em zona 5 ou em zona 4, tá? Mas é preciso ver um pico. Então, se o treino é de zona 5, não tem problema se zona 1 e zona 2 ficou lá em cima, mas eu preciso ver um pico na zona 5. Eu preciso ver que existe um pico na zona 5 e não aquela coisa, um monte de zona 4, um monte de zona 3. E o zona 5 lá embaixo? Não, tem que ter o pico. Zona 4 é a mesma coisa. Não tem problema se tem um monte de zona 1, zona 2. É intervalado, vai ter. Mas eu tenho que ver um pico na zona 4. E é isso que eu sinto muita falta a hora que eu abro aqui. Eu não consigo saber. Eu abro as intensidades e falei, meu, o que que esse cara fez? Não, consigo entender. Não tem o pico. A hora que soma ali, não dá 50% dentro da zona, sabe? Aí a caneta vai rodar aqui também, vai treinar mais, vai. Beleza? Tinha outras coisinhas aqui, mas já tá bom. Vamos pro treino. Bom final de semana aí para todo mundo. Valeu, um abraço.